pelos lábios dela. Contos eróticos para mulheres.
Oi, então você veio? Que bom. Tá afim de me escutar de novo? Então eu vou te contar o que aconteceu ontem. E ontem à noite mesmo eu já senti uma vontade louca de escrever para você me ouvir. Você me ouve? Hoje é sobre o meu jardim que eu quero te contar. O Jardim dos Fundos. Meu Jardim dos Fundos tem aquela aparência simples e livre que faz as pessoas acharem que ele nasceu assim. Sempre esteve lá em perfeita comunhão com a mata que essa sim se expande caótica e sem controle logo depois da trepadeira que dá flores roxas na primavera. Eu sempre me virei bem sozinha com o meu jardim. Vasos de barro de diferentes tamanhos e formas criam nichos em cantos aparentemente aleatórios. As primaveras que brotam direto da terra, depois de fortalecerem bastante seus galhos que crescem e dão suporte às folhas e flores, pendem de volta na direção da terra, tocando de leve a terra com a ponta dos seus galhos. O garoto, que aqui eu vou chamar de o jardineiro, tem 22 anos. Eu vi nascer e crescer, isso é um fato. Aos 15 anos, ele era um típico adolescente com espinhas no rosto, mãos e nariz um pouco grandes e um olhar sedutor que até era compatível com o jovem que ele viria a se tornar, mas não com o adolescente que ele era naquela época. Embora, devo dizer que ainda que com espinhas e um corpo em desarranjo, buscando suas melhores proporções, é fato que mesmo naquela época, o jardineiro já tinha algum charme inexplicável. Entre os 16 e 17 anos, foi-se notando nele certas mudanças, difícil de serem descritas fisicamente, algo estava mudando. Isso era evidente. As meninas na cidade começaram a olhar para ele de um certo jeito. Um certo jeito de estufar mais os seios e de conversar com ele sorrindo de lado, balançando de leve a cabeça. Eu não. Eu sou uma mulher. Mas eu estaria mentindo se não dissesse que me sentia mais viva quando percebia seu olhar de caramujo tentando me conquistar. A primeira vez que notei isso foi numa das festas que eu dei aqui em casa. Fui pegar uma bebida na cozinha, notei pelo corredor que dá para a sala que ele folheava meus livros. O jardineiro folheava meus livros enquanto me notava com aquele olhar. Eu me desnorteei um pouco e como eu já tinha bebido um pouco demais, eu estava bastante decidida. Então eu peguei mais uma garrafa de cerveja nos barris, que improvisamos com gelo, atravessei o corredor, olhei para ele, ele olhou para mim. Eu usava um vestido que tinha enormes decotes em V, tanto nas costas quanto na parte da frente. Daí eu peguei uma das pontas geométricas que tocavam a minha panturrilha, levei o tecido até a boca da garrafa e girei sua tampa. Joguei a tampinha na mesa de centro, tentando parecer mais descolada do que eu sou. E ele percebeu e riu por dentro, mas não demonstrou, não. Eu me achei ridícula. Mas eu pensei, tá tudo bem, eu já passei por situações tão piores, tá tudo bem. Olhando para ele, eu tomei um longo gole da minha cerveja. E ainda olhando para ele, desafiei-o, apontando meu queixo na sua direção, oferecendo a minha garrafa para que ele tomasse um gole. Ele pegou a garrafa da minha mão e, em silêncio, tomou um longo gole de cerveja, olhando para mim, e depois me devolveu. Se eu tivesse 20 e poucos anos e a mãe desse garoto não fosse uma das minhas melhores amigas se acabando de dançar no meu quintal, provavelmente nós teríamos nos beijado. Mas naquele dia eu consegui ser prudente e perguntei de um jeito totalmente atravessado, como se fosse uma péssima dublagem de um filme B americano. Walt Whitman. Então você gosta de Walt Whitman? E ele, com um olhar maduro por trás dos óculos, ia deslizando seus dedos pelas páginas do meu livro. Ia encontrando alguns trechos e começou a ler em voz alta. Me deito e vadio à vontade, observando uma lâmina de grama do verão. e deslizando o dedo um pouco mais para baixo, continuou. O aroma das folhas verdes e das folhas secas, o som das palavras bafejadas por minha voz e mais para baixo. Delícia de estar só, ou no agito das ruas, ou pelos campos em costas de colina. Como não gostar de Walt Whitman? Oi? Como? Como não gostar de Walt Whitman? Ele perguntou. Aí eu confesso que eu tinha parado em palavras bafejadas por minha voz. E eu não sabia mais se eu queria era me entregar loucamente para o Walt Whitman ou para o garoto de 20 e poucos anos que segurava um dos meus livros em suas mãos. Então eu tentei mudar radicalmente de assunto. E como anda a faculdade? Agroecologia, uau, que legal, muito massa, eu falei, muito massa. Eu me lembro. Ele então pegou de novo a cerveja da minha mão, olhou bem para mim, tomou mais um longo gole sorrindo e devolveu a garrafa me encarando. O jardineiro, apropriado dos seus movimentos, percebendo que eu estava completamente entregue, enfiou o livro de volta no lugar exato em que estava na estante. Pegou pelo meu braço e falou, vamos dançar? Bom, é esse garoto que veio ontem aqui em casa cuidar do meu jardim. Vejam, não me julguem. É um garoto de 20 e poucos anos, como eu falei, ele tem 22. Né? Então, pois é, esse rapaz está cursando agroecologia numa cidade que fica mais ou menos 3 horas daqui e agora tem que pagar contas, né? Tem que pagar alimentação, transporte, aluguel, livros, enfim. Eu chamei para que ele cuidasse do meu jardim. Foi um jeito que eu encontrei para ajudá-lo. Então, uma vez por mês, ele vem cuidar do meu jardim. Então, ontem ele veio. Eu consegui dar uma segurada na minha onda todas as vezes anteriores. Ficar mais fria, simpática, mas fingindo uma certa distância. E ontem provavelmente era bem o meio da minha ovulação, porque logo de manhã eu estava tão espessa entre as pernas. Aqui é a região de serra. Tem um clima muito gostoso. Mas num dia de verão, como ontem, ao meio-dia, um calor tão quente, tão quente. Ontem foi um dia assim, de um calor sem vento. É impossível ficar de camiseta. E como eu não tenho essa opção, coloquei um biquíni, que arredonda um pouco mais os meus seios e uma saia bem curta que quase revela o encontro das minhas coxas com a minha bunda. Foi bem assim que eu fui ajudá-lo a podar as plantas, retirar os galhos secos do meio da trilha que eu fiz na mata. Quando ele chegou, ele já estava sem camiseta. Vestiu uma bermuda de sarja bem velha e um pouco rasgada, que revelava os músculos rígidos da coxa que se formavam debaixo da sua pele, já cheia de pelos. Imagine um garoto magro que tem um vinco abdominal que percorre a sua barriga para se esconder por debaixo da bermuda. Na mata mais fechada, a dificuldade corporal de penetrar na trilha que tentávamos recuperar se misturava à força que fazíamos para cortar os galhos mais secos e arrastá-los pela trilha. O esforço que precisávamos fazer debaixo do sol forte desvendava corpos para muito além das convenções. Agachar, esticar, puxar, se enfiar, passar por cima, cortar, passar por baixo, fazer força, se equilibrar. Quanto mais esforço fazíamos, mais nossos corpos se libertavam sem medo de posições esquisitas e descobriam outras camadas de vida. O desejo transpirava louco pelos nossos poros. Exaustos, seguíamos instintos, cheiros, podas. A exaustão nos libertava e nos sintonizava como dois animais no meio da mata. Éramos puro suor, riscos de terra e arranhões pelas pernas, braços e costas, e um desejo incontrolável de que ele me penetrasse sem medo. Quando voltamos para o jardim, carregando os troncos e galhos, caímos exaustos e sujos na grama. Nos olhamos e rimos, porque estávamos realmente sujos e muito suados. Então ele se levantou, fazendo todo um charme que os garotos de 20 e poucos anos fazem ao se levantar. Foi até a varanda, desenrolou a mangueira, tensionando seus músculos para que ficassem mais definidos. Abriu a torneira e veio na minha direção. com o jorro da água. Nos olhamos como na noite em que dividimos a boca da garrafa de cerveja. Eu sabia que a água viria forte. Ele sabia que a água jorraria forte sobre o meu corpo. Me entreguei um pouco mais para a terra. Abri ainda mais as minhas pernas e a água me invadiu com força, como uma queda de cachoeira que dá prazer no limite do que se aguenta. O jorro forte da mangueira percorria meu corpo do pescoço até os pés. Quando chegava aos pés, subia de novo, passando pelas pernas, coxas, sexo, barriga, peito, e depois voltava a descer. Virei de costas. Minha saia, completamente encharcada, colou na minha bunda. Não havia mais nada para eu esconder. Estava claro para nós dois do que se tratava aquele ritual. E eu exibia meu corpo com vontade. Passei a mão pelo pescoço, trazendo todo o meu cabelo completamente molhado para um dos lados. Eu queria que ele me visse. Que ele visse minhas costas, meu pescoço, todo o meu corpo. A água jorrava forte nas minhas coxas, nas minhas costas. Sentia todo o meu corpo pressionado contra a terra, meus lábios, meu clitóris na terra. Comecei a me esfregar na terra. E ele começou a mirar o jorro da mangueira bem no meio das minhas pernas. Subi minha saia para sentir minha vagina tocando a terra. E quando comecei a me esfregar para baixo e para cima, de costas para ele, ele acompanhou o movimento com a mangueira. Era como se a água entrasse e saísse de dentro de mim enquanto a terra me lambia, querendo me fazer gozar. Eu me transformava num bicho arreganhado, sem medo do que eu sentia. Eu desejava o meu jardim, meus braços se esticavam e minhas mãos arranhavam a terra. Eu desejava o jardineiro, eu desejava o meu corpo, eu desejava que eu me desejasse daquela forma. Era tão incrivelmente libertador, tão reconciliador com algo absolutamente meu. Era como me libertar de uma tranca que eu nunca nem tinha percebido que me limitava. Eu me esfregava na terra enquanto um garoto de 20 e poucos anos me fazia gozar com a água que jorrava de uma mangueira. Aumentei a intensidade dos meus movimentos e me esfregava na terra com mais força. Mais força, mais força, mais força, mais força, mais força, mais força, mais força. Tive um orgasmo curto e intenso, que me deixou leve e ainda mais exausta. Respirei fundo e sorri como se estivesse preparada para dormir. Mas no mesmo fluxo de movimento, me virei de frente para ele. Minha barriga tremia. Ele me olhou sorrindo, emoldurado entre os raios de sol e um céu bem azul. Em seguida, se encarregou de se limpar com a mangueira enquanto eu só observava seu corpo se movendo numa intimidade tímida e viril ao mesmo tempo. Entramos ainda molhados na cozinha. Fui até a geladeira para pegar um suco de abacaxi com hortelã que tinha preparado um pouco antes. Abaixei sem dobrar os joelhos para pegar a jarra. Ele só me olhava. E o desejo ainda gritava pela casa. Derramei nos copos o suco e deixamos o silêncio nos convidar a ouvir esse som. Ondas do mar perfeitas para um dia de calor. Entreguei um copo para ele, peguei um para mim. Sorrindo de lado e balançando a cabeça num desafio, perguntei: quantos anos mesmo você tem? Estávamos bem próximos. Nossas respirações densas se encontravam. Senti o cheiro quente e doce da sua boca. Sua respiração me invadia no ouvido. Sua boca encontrou meus lábios e me invadiu lentamente e suave. Nossas línguas e lábios molhados se tocavam pela primeira vez com uma novidade adolescente. Me apertei contra o seu corpo, escorreguei minhas mãos das suas costas para sua bunda e percebi que ele tinha uma camisinha no bolso de trás. Sorri. Depois do beijo, dei um passo delicado para trás, apoiei minha mão em seu peito liso e disse: tudo bem se a gente não... Agora quem sorriu foi ele, me encarando encantado com seus olhos de caramujo. Sua resposta foi mais um beijo amoroso. Sim, amoroso, eu posso dizer. Para o qual eu me entreguei de novo, completamente. Depois ele pegou suas coisas de um jeito leve, feliz. Me deu mais um beijo na boca, na testa, na bochecha, na boca. E me disse: então, até mês que vem? E eu respondi: é, até mês que vem. E ele ainda disse: se cuida, viu? E eu: você também. Ele pegou a bicicleta que havia largado no caminho para a porteira e foi embora, pedalando pela estradinha. E você? Olha, eu sei que eu já te falei isso, mas se você quiser, me manda uma história, uma sensação, uma pista do que você gosta. Não, sem pressão nenhuma, eu só queria saber do que você gosta. Agora, se você me contar alguma coisa, eu vou fazer com essa história o que eu quiser. Tudo bem assim pra você? Se não, tudo bem. Quando tiver que ser, a gente se esbarra por aí de novo.